Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, analisando o comportamento dos preços do mercado, dessa situação de pânico causado pelo coronavírus, nos mercados essencialmente financeiros. Mas aqui nós vamos falar dos preços que estão caindo vertiginosamente no petróleo, preços do petróleo que já caíram quase 6%, recuaram quase 6% agora há pouco, e nesse instante está caindo 4,82%, quase 5%, onde o barril, o Brent, valendo nesse instante a 44,87 dólares o barril, 44,87. Uma queda forte, sensível, porque lembre-se que o preço do petróleo estava beirando lá os 60 dólares, acima de 55, agora 44. É uma referência esse preço. É uma forte commodity, que é o principal commodity de energia, e isso impacta, de modo geral, todos os negócios representam essa sexta-feira tenebrosa nos mercados, com dólar, com Banco Central sendo envolvido, etc. Mas quais as consequências diretas para o brasileiro, para a população brasileira e, principalmente, para o produtor brasileiro? Esses preços do petróleo caindo já estão impactando o agro? Ainda não. E por que não a gente não vê esses movimentos todos? Porque nós estamos tendo ganhos na logística brasileira. Os fretes estão calmos, os valores dos fretes estão calmos, porque nós estamos vendo ganhos sensíveis de economia trazidas pela logística brasileira. Por isso, muito importante nós falarmos agora com Edeon Vaz Pereira, especialista em logística, presidente da Câmara Temática da Logística da Agricultura, do Agronegócio no Ministério da Agricultura e diretor executivo do Movimento Prologística do Mato Grosso. Edeon, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas.
Prazer é nosso, João. Vamos analisar o que está acontecendo.
Vamos lá. Então, a notícia seria o inverso, né? Quer dizer, a notícia preocupante seria se o petróleo estivesse subindo 6%. Está caindo, a gente vai ver esses reflexos quando, Edeon?
Na verdade, assim, essa redução do valor do barril do petróleo, ele demora a chegar nas bombas. Então, isso, a gente, normalmente, quando cai, ele deveria reduzir o valor na bomba, ou seja, reduzir o valor para o usuário, mas, infelizmente, isso não acontece. Acontece quando é o contrário. Quando sobe o valor do barril, imediatamente sobe-se os valores no Brasil inteiro. Então, nós temos grande consumo de petróleo na logística, na agricultura, na indústria, nas termoelétricas, e tudo isso aí nós dependemos do petróleo, mas infelizmente, quando ele cai de valor, isso não é repassado ao usuário.
Tá, mas em algum momento vai ser, né? Só para ficar nesse quesito aí. Em algum momento isso vai acontecer, vai atingir os preços lá no posto de combustível.
Esperamos que sim, porque nós já pagamos uns valores muito altos dos combustíveis. Embora o grande culpado não seja diretamente o mercado internacional. O maior problema que nós temos é na tributação estadual. Então, a tributação estadual é que acaba fazendo com que nós tenhamos problema na cabotagem, tenhamos problema no transporte e tenhamos problema no custo da produção agrícola.
Bom, só para encerrar esse assunto de valor de combustível nos postos, né, nós estamos vendo ainda essa luta, esse braço, essa queda de braços entre o presidente Bolsonaro e os governadores no sentido de diminuir as tributações, principalmente do ICMS, né, nos postos de gasolina. Isso é uma outra conversa. Nesse instante, são os impactos da queda do petróleo, que vão demorar para chegar até nós. Se fosse o inverso, aí sim a grita seria imediata.
Exatamente. Se tivesse subido, o problema seria maior. Tá. Mas, felizmente, nós temos tido uma melhoria na logística no Brasil que tem propiciado valores mais adequados de frete.
Então, é disso que se trata essa entrevista, porque nós estamos tendo uma queda sensível nos valores dos fretes. A gente não vê movimentos dos caminhoneiros no sentido de baixar o preço do diesel, né, querendo fazer greve. Isso não adianta, porque o que aconteceu? Está tendo ganhos, os caminhoneiros estão tendo ganhos com essa melhoria sensível nas logísticas. E são duas pernas, né, Edeon? O trecho Mato Grosso-Santos e o trecho Mato Grosso-Miritituba, saída do Arco Norte.
Exatamente. Até o ano passado, em função de não ter pavimentado a rodovia, os caminhoneiros conseguiam dar 3 viagens por mês
A BR-163, você fala. A
na
BR.
BR-163.
Tá.
Eles sabiam quando saíam, mas não sabiam quando voltavam. Isso fazia com que eles tivessem uma renda mensal por volta de 25 mil reais, bruto. Agora, eles conseguem fazer 6 viagens, o valor do frete reduziu de 230 para 170 em média, considerando Sinop e Miritituba. E aí nós podemos ver os caminhoneiros faturando menos por viagem, mas fazendo mais viagem, ele está faturando, em vez de 25, 36, 37 mil reais por mês. Então, a pavimentação trouxe dois benefícios: reduziu o custo para o setor produtivo e melhorou a rentabilidade do caminhoneiro.
Nossa, isso é o lado norte, para cima. E você tem aí no seu movimento uma comparação da soja saindo de Sinop para Santos, que também teve uma redução.
Exatamente. Nós fizemos uma avaliação considerando o frete existente, caminhão Sorriso Santos em 2009 e Sorriso Santos em 2019. Então foram 10 anos onde nós tivemos uma. Dolarizamos esses valores e tivemos uma redução de 24% nesse período. Isso significa concorrência entre modais. Na verdade, foi a presença da ferrovia fazendo esse transporte de Rondonópolis para Santos que propiciou que o valor do frete fosse, ao longo do tempo, reduzido.
Bom, conclusões óbvias, né? Todo esforço na modernização, na logística, traz esses resultados que você está nos falando. Essa é a conclusão óbvia. Nós estamos caminhando mais para esse lado da modernização, nos transportes e na logística, John?
Estamos. Hoje nós já temos a navegação plena no Rio Madeira, no Rio Tapajós, no Rio Tietê estão sendo melhoradas as condições de navegação no Rio Tietê, com derrocamento de pedrais. Nós temos em andamento o projeto de derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, que vai facilitar a navegação entre Marabá e Vila do Conde, no Pará. Nós temos a Ferrogrão, que deve ser licitada esse ano, no segundo semestre, possivelmente em outubro. Já está sendo encaminhada a documentação, os estudos, para o Tribunal de Contas da União, agora no mês de março. Nós temos
Só um
a.
instantinho, só a Ferrogrão, só para as pessoas se identificarem, ela vai fazer a ligação Sinop, Miritituba, Porto, lá, Vila do Conde, quase que em paralelo à BR-63, uma ferrovia.
Exatamente, exatamente. E nós acreditamos que essa ferrovia Ferrogrão, ela vai acabar sendo uma grande balizadora de valores de frete no estado e no Brasil, porque outras ferrovias vão ter que acompanhar o valor dela, bem como o transporte rodoviário, para ser competitivo, ele vai ter que também fazer redução nos longos trechos. Mas nós acreditamos muito mais no transporte rodoviário, alimentando o transporte ferroviário e o hidroviário, porque distâncias curtas são mais vantajosas para os caminhoneiros, porque eles têm um ganho maior por quilômetro. Então, nós vemos assim, existem muitas coisas acontecendo, Ferrovia Norte-Sul vai entrar em operação agora, esse ano, ligando Santos a Porto Nacional, em Tocantins. Nós temos a possibilidade de construção da FIC, da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, ligando Mara Rosa, em Goiás, na Ferrovia Norte-Sul, até Água Boa, no Vale do Araguaia, lá no Mato Grosso. Então, esse governo, ele está trabalhando com muito afinco para conseguir fazer com que essas obras aconteçam, ou pelo menos sejam iniciadas no governo, nesse primeiro governo do Bolsonaro. Então, eu acredito que muita coisa boa ainda vai acontecer, e é exatamente essa concorrência entre modais que vai nos propiciar essa redução média do custo do frete. Nós trabalhamos com commodities, soja, milho, farelo. Nós não temos como ter valores altos de fretes. O produto não consegue absorver o frete alto. Então, nós temos que buscar soluções para que nós possamos ter fretes competitivos e assim nós possamos competir com os nossos concorrentes lá fora.
Tá. Edenil, você estava fazendo um relato de ganhos, foi quando eu te interrompi para a gente explicar um pouquinho mais o que era ferrogrão. O terceiro item que você estava dizendo seriam as licitações das demais rodovias, é isso?
Nós vamos ter aí licitações da concessão da BR-163 no Pará, que vai nos propiciar uma qualidade melhor de manutenção dessa rodovia, que foi concluída a pavimentação no final do ano passado. Também a BR-158 lá no Pará está na linha a ser concessionada, apesar de que o governo vai ter que fazer as melhorias necessárias nela para depois ser licitada. Tem um assunto da FICO que eu acabei de citar, que é a ligação ferroviária, e ela depende diretamente da prorrogação antecipada da ferrovia Vitória-Minas, porque é uma troca. Ao invés de pagar a outorga, eles vão construir a ferrovia, a FICO, no caso. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo e nós vamos ter grandes melhorias nos próximos anos.
Aí quem está diretamente ligado ao agro, pergunta assim: tudo bem, mas antes de chegar no petróleo novamente, como é que eu fico no pedágio? Isso também pode impactar o pedágio? O valor?
Com
O
certeza.
valor? Sim.
A questão do pedágio é um mal necessário. Ninguém gosta de pagar pedágio. Nós não gostamos, ninguém, sã consciência, gosta de pagar pedágio. Mas a gente tem que analisar também a situação do país. O país não tem recursos para fazer manutenção de todas as rodovias que precisam ser feitas. Então, nós temos que vão ser implantados esses pedágios. Eu acho que se nós considerarmos o valor de pedágio sendo o quanto eu gasto com uma rodovia em péssimas condições, em termos de tempo de transporte, desgaste do caminhão, desgaste de pneu, aumento de consumo de combustíveis, comparado ao valor do pedágio. Se o valor se anula, é porque o pedágio está bem dimensionado. Então, nós temos que buscar isso, nós temos que discutir com o governo para que os valores a serem cobrados de pedágio não sejam um peso a mais para o setor produtivo.
Muito que bem. Agora, então, vamos voltar ao nosso. Porque, enfim, a conclusão são duas. Tecnicamente, você está dizendo que a concorrência entre modais vai impactar nos preços dos fretes. Ponto. A segunda conclusão é que as obras e o foco desse governo em fazer concessões, licitações e investimentos em rodovias, hidrovias e ferrovias vai transformar o custo. Enfim, do preço, o custo da produção agrícola no país. Segunda informação importante. Agora, a terceira que eu quero concluir é de novo ao fato de hoje, da queda do petróleo, que agora continua vermelho, caindo 4,42%, a 45 dólares o barril. Isso não trouxe grande impacto na nossa conversa inicial, né, Edel?
Não, aquilo Quando existem essas quedas do valor do petróleo no mercado mundial, ele reduz o custo, obviamente, da matéria-prima das refinarias no Brasil, mas também reduz o valor do petróleo que o Brasil exporta. Então, eles... Por isso não existe um impacto direto no valor que vai para a bomba. A grande preocupação que nós temos é quando isso aí sobe. Aí. Quando ele cai, não é tanto problema.
Tá. Só nos explique, nós somos produtor de petróleo, mas também importador. Como é que é essa relação?
Nós somos produtores de um tipo de petróleo que permite que nós possamos fazer gasolina e vários outros derivados. O petróleo que nós usamos para fazer o óleo diesel, que movimenta as nossas máquinas, ele é importado, em sua maioria. Então, nós, basicamente, ainda importamos muito petróleo, muito mais em função dessa qualidade do petróleo que nós temos aqui no Brasil.
Eles são definidos entre petróleo leve e petróleo pesado. Pesado é aquele que tem mais enxofre e o leve é o que tem menos enxofre e propicia fazer mais gasolina esse leve, portanto.
Exatamente.
E por isso é mais caro.
É.
Em resumo, essa queda do petróleo não nos ajuda. Ele empata.
Infelizmente.
Ganha do lado, perde outro.
Infelizmente. Exatamente.
Muito bem. Edson, qual é a lição, qual é, em resumo, o que fica essa notícia de hoje para os nossos amigos do agro? O que a gente pode dizer?
Bom, o que nós podemos dizer para os nossos amigos do agro é o seguinte. Esse assunto do petróleo não vai impactar muito o negócio dele. O que vai, de fato, impactar o negócio é a logística. Então, nós temos que continuar perseverando para que as nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, de fato aconteçam e que nós consigamos reduzir esse custo Brasil, esse custo que nós temos para se produzir, melhorando a rentabilidade do produtor.
Acho que mais do que isso não precisa, está muito bom, está muito bem dito. Edeon Vaz, mais uma vez, muito obrigado pela sua brilhante participação conosco aqui. Parabéns pela luta de vocês, que a gente agora, depois de quantos anos vocês estão batalhando aí com esse movimento para a logística, Edeon?
10 anos.
Já conseguimos...
Esse ano faremos 11 anos.
E já conseguimos asfaltar a BR-163, que para mim achava impossível subir por Miritituba. Achava, isso não vai acontecer nunca e tal. Já temos isso. E vamos conseguir as ferrovias. Edeon, parabéns pelo trabalho de vocês. Viu?
Obrigado, João. Obrigado a todos.
Muito bem. Viva o Brasil, vamos em frente, Edeon. Ok, Edeon, até mais. Com satisfação, a gente tem muita satisfação de trazer essas notícias para os amigos produtores, porque a gente batalhou junto, viu essa luta do Edeon começar, falava, assim, a gente tinha uma posição meio até refratária, falava, nossa, isso vai demorar para acontecer, né? Mas estamos vendo as coisas andarem, tomara que não pare. Vamos em frente. Viva o Brasil. Continue conosco aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso país. E vamos em frente.